Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Oito horas, um minuto, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje com a pergunta, tema, existem almas gêmeas? E você liga para cá, dá a sua opinião, faz a sua pergunta, 44-35-90-20. Nós vamos deixar aqui o microfone agora para o Valdemar Nente, para que ele possa nos dar informações a respeito de acontecimentos, eventos aí na Seara Espírita. Temos algum aí, Valdir?
Temos sim. Bom dia, prezados ouvintes. Nós estamos naquele período em que a região realiza diversas semanas espíritas, duas delas já recém-terminadas, né? E agora nós temos a de Diadema, a 14ª Semana Espírita de Diadema, que irá de 30 de setembro a 7 de outubro. A abertura será na Câmara Municipal daquela cidade e os restantes dias da semana será no Sodipron, que fica a Rua Oriente Monte 131, no centro de Diadema. Então, a abertura na Câmara Municipal de Diadema, que fica a Avenida Antônio Ipiranga, 474, no centro, e toda a semana realizando no Sodepron. E estarão presentes oradores aqui da região, como também outros de fora, que virão de outras cidades, e teremos também aberturas artísticas em todos os dias, né, desses eventos. Então fiquem atentos com relação a essa semana para saberem a programação completa. É extensa, muitos temas, muitos nomes, enfim. E estarão abordando em toda semana de Diadema as bem-aventuranças. Então fiquem atentos com relação a isso, procure se informar para que vocês possam, evidentemente, estar apoiando essa realização. E também queremos convidá-los para o dia 3 de outubro, na Rua das Pitangueiras, número 471, no bairro Jardim, aqui em Santo André, no Sociedade Espírita José Domingues Bueno, estará completando 35 anos de atividades lá nesse endereço. Nessa oportunidade estará presente Eugenivaldo da Silva Forte, que é um orador aqui também da região, fazendo uma palestra em homenagem ao aniversário dessa casa que completa 35 anos.
Está aí, Valdir, com os acontecimentos na Seara Espírita aí, essas semanas espíritas, né? A comemoração dos 35 anos lá do José Domingos Bueno. Aliás, um abração para o Oswaldo. Oswaldo esteve com a gente aqui a semana passada e nós já tínhamos avisado os nossos ouvintes sobre isso, né? Mas depois, se tiver mais alguma aí, o Valdir passa para a gente as informações.
Aliás, no dia do aniversário de Kardec, né?
É, 3 de outubro, exatamente. Tá aí, o Gabriel lembrou bem. Bom, deixa eu, antes de voltar aqui para a pergunta que eu tinha deixado para vocês, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu vou fazer agora, vou começar com a Rosa, depois eu pergunto para o Gabriel no próximo intervalo, né? Ô Rosa, conta uma curiosidade aqui para o nosso ouvinte aqui. Como é que você chegou no Espiritismo, hein, Rosa? Conta para a gente aqui.
Ah, meu pai foi à federação. Eu não estava indo muito bem na escola naquela ocasião. Eu escutava meu pai contar as coisas que ele via, ouvia, aprendia. E aquilo foi me chamando a atenção, né? E aí comecei a ler a respeito. Eu tinha 10 anos na ocasião, né? E fui lendo até que aos 16 anos meu irmão desencarnou, né? De uma forma trágica. E o grande amparo foi o conhecimento que a doutrina trouxe, o consolo, porque saber do meu irmão vivo em algum lugar acalmava a alma muito. Coisa linda, né? Então começou na infância, assim, através do meu pai, e posteriormente com os desafios da vida. E nós estamos aí já há 40 anos.
E por que o Espiritismo?
Por que o Espiritismo?
É.
Porque ele responde. Ele explica. Não são mistérios, não são coisas que você fica repetindo sem sentido. Ele mostra para você de onde nós viemos, para onde nós estamos indo. que no, as palavras de Jesus ficam mais claras. Eu costumo dizer que o Espiritismo, a doutrina espírita, troca em tintim por tintim as orientações do Cristo.
Uhum. Né? Perfeito, está aí a Rosa explicando. Aliás, a Rosa é atuante tarefeira do Centro Espírita Luz, Caminho da Caridade, na Vila Guilherme, né, Rosa? Em São Paulo, né? O Centro Espírita é um trabalho muito bonito, assistencial, que vocês fazem lá, né, Rosa?
Isso, temos sim, graças a Deus.
Em quais dias vocês têm trabalho lá, Rosa?
Às terças e quartas, às 7h30 da noite. A casa tem o foco em cura e tratamento. É bastante procurada.
Curas, cirurgias, etc.
Cirurgias espirituais.
Que bom.
Tratamento é bastante procurado. O público é heterogêneo, nem todos são espíritas. E é um prazer enorme trabalharmos lá, porque lá falamos de Jesus através do Evangelho. Porque Jesus falou para todas as pessoas. Nós falamos uns com os outros, né? Jesus falou para todos, em qualquer época da humanidade. Como disse o Kardec, né? A fé verdadeira enfrenta a razão face a face, em qualquer época da humanidade. E com Jesus não tem erro, viu? Ele enfrenta qualquer
época. Um abraço especial para os nossos amigos lá do Luz, Caminho e Caridade da Vila Guilherme, sempre nos recepcionando com muito carinho lá. Um abraço para todos eles, né? Muito bem. Nós estamos aqui, então, com a pergunta, tema de hoje. Existem almas gêmeas? Lá na mesa de som já está mudando lá. O Luiz Carlos está nos deixando e vai pilotar agora o Tiago Rossi. O Tiago Rossi já está chegando lá para pilotar os botões mágicos lá, né? Eu tinha deixado aqui uma pergunta para o Gabriel e para a Rosa, um pouquinho antes do nosso intervalo, que era a respeito da questão das famílias, né? Se elas vão, os espíritos da mesma família, se eles vão viver juntos no plano espiritual após morrerem. Vão? Quer começar, Gabriel ou Rosa? Gabriel, começa.
É. E é bom que não morram todos de uma vez, né? Porque vão... aí vai depender sempre daquilo que nós falamos, né? Nós vivemos num mundo de afinidades, né? Então, se nós somos espíritos afins, nós vamos nos procurar sem dúvida nenhuma, né? Vamos querer estar juntos e, com certeza, aqueles nossos queridos que nos antecederam na passagem estarão à nossa espera, né? E nós vamos continuar juntos, mesmo porque gostamos de estar juntos. Queremos estar. Isso não significa que seja só os familiares, não é? Porque muitas vezes nós temos amigos, e eu tenho um caso desse, né? Que nós nos damos muito melhores até do que com os próprios irmãos, não é? São afinidades que vêm de longa, longa data, de muitas encarnações, não é? Então, nós nos procuramos realmente, mas nem sempre. Estávamos comentando aqui que muitas vezes uma família sofre um acidente e desencarnam coletivamente, todos ali, e cada um vai para um lado, porque eles vão para onde estão sintonizados sempre. Vai ser sempre assim, não é? Sintonia, afinidade. Isto é que vai. E a evolução, claro, né? Isso é que vai, porque muitas vezes um espírito que não seja muito afim, ele é arrastado para essa família por aqueles mais evoluídos, porque ele precisa ficar ali junto, né? Então, cada caso aí é um caso, mas realmente ele se procura.
Perfeito. Rosa, quer fazer um comentário, Rosa?
Quero, sim. Seria muito legal se todos nós ficássemos no plano espiritual com as pessoas que aprendemos a amar, né? Todos juntos. Mas tal não ocorre porque cada um está num patamar com o que conseguiu aprender evolutivamente. Não estão todos no mesmo grau de evolução. Então acaba que se separa. Porém, tem uma coisa que não separa nunca ninguém. É o amor que os uniu. Mesmo aquele que está... que ficou mais preguiçoso, que caiu em vícios, que perdeu a encarnação. Ele tem nos seus amados, nos seus familiares, pai, mãe, primos, amigos, almas queridas que sempre o amarão. E mesmo que na espiritualidade eles estejam distantes dos olhos, não estão no afeto. E aqueles mais evoluídos o socorrem e o trazem. Porque é inconcebível que alguém que ame vá adiante e deixe o seu querido para trás. Então não era amor. Era interesse, era oportunidade, era qualquer coisa. Mas não era amor.
Não havia afinidade. O Hélio quer fazer um comentário, né, Hélio?
Então, o Gabriel usou um exemplo aqui, né? O espírito desencarna todo mundo junto, né? Num acidente, né? E uma vez eu falando sobre isso, e a pessoa falou, poxa, mas que chato, mas por que, que não vai tu para o mesmo lugar, está todo mundo junto, né? É. Eu falei, vamos pensar assim. Para onde eles estavam indo? Vamos imaginar que eles estavam vindo do interior para São Paulo, por exemplo, né? Ou para o Rio de Janeiro. Quando chegasse aqui, se nem, não, quando não tivesse o acidente, eles iam ficar todo mundo junto, né? Ou eles iam, cada um ia procurar, um ia no cinema, porque gosta de cinema. O outro ia ver, ouvir música, ia ver um show de rock, porque gosta de rock. O outro ia ver um show de samba, porque gosta de samba, né? O outro ia para a igreja, porque era de finalidade religiosa. Mesmo aqui, nós não ficamos, de fato, juntos, né? Nós estamos no mesmo lugar, na mesma família, e não ficamos juntos, né?
Cada um cuida dos seus interesses.
E cada um,
né,
cuida onde você tem afinidade, onde está a sua... Onde Jesus já falou, onde estiver seu tesouro, aí estará o seu coração.
Mesmo porque, eu acho que a Rosa colocou bem também, né? Cada um está num estágio evolutivo diferente. O próprio Gabriel falou isso também. Cada um está num estágio, um momento diferente. Evidentemente, os laços de ternura, de amor, de afeto que os mantiveram unidos aqui, eles poderão continuar existindo. Tanto é que as visitas aos entes queridos no plano espiritual também são frequentes, mesmo eles estando em outros patamares, em outras condições diferentes, né? Mas é possível que continue havendo uma ligação. Talvez não da forma como a pessoa imaginava, ficar todo mundo no mesmo lugar, todo mundo junto ali. Mas as ligações vão ser mantidas, até porque compromissos foram assumidos, resgates foram assumidos, obras estão em andamento e precisam ser completadas, né? O Hélio quer falar mais alguma coisa, né?
Não, lembro do que você está dizendo mesmo, né? Que a finalidade da união tem que ter uma utilidade, né? Nós vamos tanto que nós já ficamos muito mais tempo junto com amigos do que com irmãos.
Verdade.
Né? Muitos irmãos, família que tem 5, 6 irmãos, nós somos 5 irmãos, minha família, por exemplo. Nós raramente estamos juntos, os irmãos. Encontramos em ocasiões especiais, né? Mas no dia a dia a gente se encontra com os amigos, né? Com quem a gente convive, com quem nós temos negócios, com quem nós temos afinidades espirituais, assim, no campo do espiritismo, no nosso caso, né? Outros dentro da igreja onde ele frequenta, ele tem muito, vive mais com as pessoas da igreja do que com os irmãos, que às vezes não professam a mesma fé, não estão juntos, né? É perfeitamente. O Gabriel lembra bem aqui aquela passagem de Jesus, né? Quando Jesus falou para ele estar na casa da sogra do Pedro, né? E muita gente lá e falou, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora, né? Eles querem entrar, não conseguiam entrar, tinha muita gente. E Jesus falou, mas quem são minha irmã, minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do Pai,
do,
né?
Pai.
Quer dizer,
seriam eles aí almas gêmeas?
Então.
O objetivo? Aqueles que fazem a vontade do Pai são as almas gêmeas de Jesus?
Almas de Jesus, que
assim para ele, assim para nós.
Entre aspas, né? Almas gêmeas, entre aspas, né?
Eles tinham o mesmo ideal na encarnação, né? Naquela encarnação que era levar adiante o cristianismo, né?
Muito bom. 8:14, estamos aqui ao vivo pela ABC, 4435-9020 é o nosso telefone. Vamos pedir para você anotar aí, para você ligar para a gente, 4435-9020. Liga para a gente aqui, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida. Se você preferir, manda um e-mail para a gente. Você manda para programa SBN. SBN é de Semeando a Boa Nova. Programa sbn@gmail.com. Ou, se você preferir, você liga, 4435-9020. Se você ligar, o Valdir Manente está lá no telefone atendendo você. Se você mandar um e-mail para cá, a gente já abre aqui no estúdio e lê a sua mensagem já. Muito bem, vamos fazer aqui o nosso bate-bola, jogo rápido. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vapt-vut, vamos lá?
Ok, vamos.
Vamos lá? Vamos começar com quem? Com o Hélio Della Nossa? Vamos começar com o Hélio?
Com o Hélio.
Hélio, por que conversar com as crianças sobre a constituição de uma família?
Para que elas entendam que sozinho nós não chegamos a lugar nenhum, né? Precisamos uns dos outros.
Gabriel, o que significa se dedicar a uma pessoa?
É o comprometimento, não é? As pessoas, muitas vezes, necessitam de um amparo, de um apoio, e essa pessoa muitas vezes está dentro do lar, e a gente passa e não vê, não é?
Rosa, pessoas que se amam podem continuar se amando após desencarnadas?
Sem dúvida alguma. E como ama?
Hélio Della Nossa, o amor universal é um indicativo de evolução do planeta?
Sem dúvida. É por aí que se mede a evolução de um grupo, né?
Ô Gabriel, existe limite de idade para se construir planos junto com outras pessoas?
não existe, porque nós somos espíritos imortais, né?
Perfeito.
Então a vida continua sempre.
Rosa, irmãos que nascem gêmeos, aqueles irmãos que nascem gêmeos, né? Nasceram no mesmo útero, juntinho, no mesmo dia, no mesmo horário, etc. São almas gêmeas?
Não.
Hélio, pessoas que se dão muito bem com as outras podem levar esta afinidade para as outras vidas depois do desencarne?
Normalmente já vieram com alguma missão para fazer juntos e terão prosseguimento dessas missões.
Perfeito.
Né?
Gabriel, por que, que a expressão almas gêmeas, essa expressão é usada para os casos dos casais que se dão tão bem, hein?
Porque esse casal atualmente tem uma afinidade muito grande que já vem de outras encarnações.
Certo. Rosa, antes de encarnar, um espírito pode escolher com quem ele vai se casar?
Pode, mas não quer dizer que ocorra porque a outra parte pode mudar de ideia.
Uhum. Hélio, a terapia de casal, realizada por profissionais preparados, profissionais competentes, ajuda de fato a melhorar, a ajustar o relacionamento do casal?
Eu creio que sim. Eu nunca participei, mas eu creio que sim. Porque perfeito. Como a gente não vem com bula, né? Quando não vem com manual de instrução, conhecer o outro sempre ajuda, né?
Gabriel, os centros espíritas podem ajudar as pessoas nas suas questões sentimentais?
Sem dúvida. Para mim, ajudou muito.
Perfeito. Daqui a pouco você vai contar para a gente como é que você chegou no espiritismo. Aí. Rosa, encerrados os compromissos assumidos, os espíritos se separam e nunca mais se encontram?
Não, porque encerrados os compromissos ficou a afinidade, ficou o amor. E onde há o amor, há o elo.
Muito bem, está aí encerrado o primeiro bate-bola. Vocês foram sabatinados aqui, passaram do primeiro bate-bola, jogo rápido, perguntas rápidas e questões igualmente rápidas, né?
Vitor, eu ontem, né, eu fui meu aniversário de casamento, né?
Oh, parabéns, então, para a dona Edna e para o senhor, né?
E eu estava dentro de uma loja onde eu faço compras quase todos os dias, né, lá.
Cliente habitual da loja?
Eu sou cliente profissional, né?
Ah, que beleza.
Eu compro pro meu negócio. Então, quase um dia eu vou lá fazer compra. Então, o rapaz que me atende lá, tocou meu celular e falou assim, fulano? Falei, aqui me lembrando que é meu aniversário de casamento. Coloquei aqui para despertar, né? Para avisar, né? Ele falou, parabéns. Ele falou, né? Quanto tempo faz? Eu falei, olha, eu casei em 74. Vamos fazer umas contas aqui. Ele falou, nossa! Ele falou, nossa!
38 anos em
tudo
casado,
esse aí. Tempo. Eu falei, mulher. Aí ele falou assim para mim, né? Interessante, até cabe no assunto aqui. Ele falou assim, meu, que você conseguiu.
Tá aí, ó. É porque tem uma afinidade, né, Hélio? Parabéns, hein, Hélio? Aliás, parabéns para você e para dona Edna lá. Né? Pelos 38 anos de casados. Olha, estamos recebendo aqui uma ligação da Geni Voltolini. Geni, um abração para você, obrigado pela sua ligação, da Vila Assunção. E a Geni, Rosa, faz uma pergunta aqui muito interessante. Ela diz assim, existem almas gêmeas entre mãe e filhos? Será que são almas gêmeas?
Existe. Não diria com o termo alma gêmea, mas com o termo alma afinadas. É. Pessoas que já se conhecem, já conviveram em outras encarnações, planejaram junto a participação no grupo, o que fazer em prol de si, do outro e do país onde está, porque nós escolhemos tudo, país, cidade, grupo. Existe sim essa afinidade maior com um filho ou outro. E da mesma forma como existe a incompatibilidade a ser vencida, porque quem vai ficar é o amor, porque todos nós seremos almas gêmeas, entendendo a alma gêmea como as pessoas que se amam e se afinizam.
Perfeito. Gabriel, essa questão da mãe e dos filhos, como a nossa ouvinte, a Geni, está ligando para a gente falando aqui, eu acho que tem muito a ver com aquele amor comprometido, aquele amor de construção, de ajuda recíproca que foi assumido lá no plano espiritual. Será que não tem, não?
Tem, sem dúvida nenhuma, não é? Quando a gente vem e reencarna sempre ligado a pessoas, a espíritos afins, não é? E esse elo, ele jamais vai se romper, não é? Sobre almas gêmeas, ainda nós poderíamos dizer que Deus não cria espíritos machos, espíritos fêmeas, espíritos masculinos, espíritos femininos. Por isso é que também fica difícil, porque quando se fala em alma gêmea, se fala em sexos opostos, né? E também por isso é que não existe, porque o que é marido hoje poderá vir como filho amanhã, poderá vir como genro, poderá vir como sogra, né?
É, tá aí, é o resgate mesmo, é o compromisso mesmo. É o resgate. 8 horas 21 minutos, você liga para cá, participa, dá sua opinião, esclarece sua dúvida, 44-35-90-20. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-90-20. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Nós estamos aqui hoje falando com a pergunta, tema, existem almas gêmeas? E eu quero adiantar para você, que está aí na nossa audiência, que no próximo sábado, o nosso tema, já vai anotando aí para você, se você quiser mandar e-mail para a gente durante a semana, você pode mandar. Você entra na sua internet aí, você entra na sua internet e manda um e-mail pelo programa sbn@gmail.com e faz pergunta para a gente. O tema do próximo sábado será perdoar ou sermos perdoados? É outra pergunta. No próximo sábado, perdoar ou sermos perdoados? Essa é a nossa pergunta a tema. E quero também lembrar você, o Tiago está me lembrando lá providencialmente, né, Tiago? Que o próximo sábado o nosso programa começa no horário das 7 horas. Voltamos ao horário normal, que já encerrou o período do horário eleitoral. E nós retornaremos, então, às 7 horas da manhã, das 7 às 8. Próximo sábado, então, vamos estar aqui dia 6 de outubro, às 7 horas da manhã, com o programa Semeando a Boa Nova. Muito bem. Então, nós estamos hoje aqui com a Rosa Maria de Lima, atuante tarefeira do Centro Espírita Luz, Caminho da Caridade da Vila Guilherme, em São Paulo, e com o Gabriel Cervantes, do Centro Espírita Obreiros do Senhor, do Rude Ramos, em São Bernardo, que estão falando para a gente, respondendo sobre essa questão das almas gêmeas. Existem almas gêmeas? Muito bem, essa é a pergunta. Nós temos uma pergunta aqui que eu acho que é muito interessante. Olha só, né? Eu queria que vocês respondessem para a gente aí, talvez a Rosa, o Gabriel, não sei quem quer falar primeiro, o Hélio também. Nós vemos muitos casos de pessoas que ficam viúvas e se casam de novo. Né? Uhum. Será que isso significa trair o amor do primeiro casamento? Essa é uma pergunta. A outra pergunta que está ligada a essa é: como é que se sente o esposo ou a esposa que, desencarnado, né, fica sabendo que aquele que ele encontrou aqui, encarnado, se casou novamente? Como é que fica? Quem é que quer começar a responder? A Rosa quer.
Pergunta
responder.
Difícil, hein?
Pois é. Será que a viúva ou o viúvo que casa de novo está traindo o marido, aquele que morreu?
Não está traindo. O compromisso a ser executado aqui no planeta, enquanto estava encarnado, foi honrado. Né? Agora, o apego é que nos faz sentir traído. E o apego é algo que nós temos que vencer. Então, essa situação vai colaborar para que nós vençamos. Porque é muito fácil falar, olha, eu amo, eu compreendo. E aí vem a prova, para ver se efetivamente a gente ama ou compreende. O outro que aqui ficou encarnado, a solidão é muito difícil. Ele tem todo o direito de refazer seus laços. E quem pode afirmar que não estava no planejamento? Claro que estava. De se juntar uma outra pessoa, terminou um ciclo, começa um outro ciclo com aquela pessoa que pertence ao grupo. O que desencarnou, também na espiritualidade, vai encontrar seus antigos afetos, quiçá a ex-esposa, o antigo marido, e aí ele está traindo também? Não está. São experiências que nós temos juntos. Vencida aquela etapa, começa-se outra. E o apego é algo a ser trabalhado. E é bom a gente fazer isso já, porque só existe um pré-requisito para desencarnar, é estar encarnado, não é isso?
Perfeito, tá certo. Quer dizer, não existe uma traição, né?
Não.
Aquele que ficou, se casa de novo, etc., não tá traindo o marido ou a esposa, né? Que já desencarnou, né? E, Gabriel, e como é que fica aquele que está lá do outro lado? Que é aquele ente querido que já está do outro lado, aquele marido ou esposa que está do outro lado, quando fica sabendo que a esposa ou marido aqui, encarnado, né, que está na Terra, ainda viva aqui, né, como a gente diz, né, casou de novo. Como é que fica a situação dele, hein, Gabriel?
Bom, quando eles disseram...
Vai virar um obsessor?
Eles disseram que a coisa ia até que a morte nos separe, né? Nós temos
um... o prazo, então.
Exatamente.
Aí o cidadão descobre que ainda está vivo, como é que fica?
Como é que fica? Mas nós temos um exemplo bastante interessante. Nós temos um exemplo bastante interessante, que é de André Luiz em Nosso Lar, não é?
Ah,
ele,
opa,
estava lá, belo e formoso, né? Certo de que a esposa estava chorosa, né? Com saudades, etc.
E aí?
Tanto que não queriam deixar que ele viesse só no tempo certo. Mas tanto ele insistiu que ele foi. Chegou lá, eu ouvi a esposa chorando, ele pensa que ainda é por ele que ela está chorando, né? E ela já estava chorando pelo outro que estava doente, né? Uhum. E ele tem uma reação forte, né? Quase que ele volta para lá, para onde, de onde ele tinha vindo e onde ele permaneceu durante 8 anos, né? Uhum. Então você vê que realmente, esse, como disse a Rosa, o apego, todo apego, todo, não importa se em coisas ou pessoas, vai trazer sofrimento, sem dúvida nenhuma.
Perfeito.
Filho do egoísmo, né?
Como é que é,
Rosa? Filho do egoísmo, o apego, né? A gente, nós achamos que não podemos ser substituídos. Não é isso. Todos nós somos substituíveis, seja na função, seja no comprometimento que havia ali, outro vai assumir aquela tarefa, nós iremos para outra. Quando o espírito que está do lado de lá, que já está na espiritualidade, se depara com a situação de seu cônjuge novamente casado, ele também terá posse da situação deles, do planejamento, o que, que levou a isso, por que, que ele tem que fazer aquela experimentação, por que, que entra aquela outra pessoa na vida do seu antigo companheiro. E aí a compreensão vem. Vindo a compreensão, ele tem toda a aceitação que tem um amigo ali.
Tem a história, né? Rei morto, rei posto, né? E tem aquela outra que nós usávamos muito quando eu estava na ativa, trabalhando, né? Porque hoje eu não trabalho mais.
Não trabalha na vida profissional lá, né?
Exatamente. Né? Mas a gente dizia assim que de insubstituíveis o cemitério está cheio, né?
É, perfeito. É isso mesmo, está certinho. 8h27, quero aqui, neste momento, então, nós vamos homenagear os 38 anos, os 48 anos de casado do Hélio aqui. Um grande abraço aqui para o casal aí, né? 38.
Mas eu namorei 10 anos com 48 anos.
Pronto, olha, ele sentiu.
Aí, é.
Obrigado,
aí,
né?
Obrigado, Tiago. Olha, ligando pra gente também a Linda de São Caetano. Linda, um abração pra você, viu? Sempre na nossa audiência aqui, obrigado pela sua ligação. A Flávia Sestari, do bairro Casa Branca, em Santo André, ele tá ligando pra gente. Obrigado, Flávia, pela sua ligação. Nós vamos aqui fazer uma paradinha no Semana Boa Nova, mas dá tempo da gente responder. Ela tá perguntando assim, a nossa alma gêmea pode estar no segundo casamento, quando no primeiro não deu muito certo, não viveu muito bem? E a alma gêmea pode ser de pessoas casadas com idades mais ou menos iguais?
É uma pergunta muito boa, né? Eu acho interessante, né? Interessante porque, como nós já dissemos aqui, foi falado ao longo do programa, nós estamos aqui cumprindo uma programação da espiritualidade, na verdade, né? Então, o casamento é uma fase dessa programação onde ela possibilita que alguns espíritos reencarnem, né? E muitas vezes esses espíritos têm compromisso de reencarnar através de uma determinada pessoa e não tendo uma segunda pessoa, né? E muitas vezes o primeiro casamento não é o definitivo, né? Ele tinha uma função e se esgotou. Esgotou-se a finalidade dele, né? Os espíritos vieram que tinham que nascer, nasceram, né? Ou os ajustes que tinham que ser feitos foram feitos e vem lá uma segunda oportunidade. Uma segunda oportunidade, não necessariamente através da viuvez. Muitas vezes, uma separação assim, conscienciosa, às vezes litigiosa, mas conscienciosa, a maioria das vezes, bom, separou-se, vem o segundo casamento e aí vem aquela afinidade, né? Que poderiam chamar de alma gêmea, que alma gêmea não existe, né, gente? Mas essa alma mais afim. Porque no primeiro casamento, muitas vezes foi convencional. Somente as pessoas mais antigas, que antigamente no meu tempo, os casamentos, a mulher tinha que casar, sabe, aquela coisa toda, né? A segunda ela escolheu, né? Ela escolheu. E é quando você escolhe o que você gosta, né?
Então, e a pergunta que ela fala em relação às pessoas de idades mais ou menos iguais também não tem relação?
Não tem, não, né? Porque os espíritos não foram criados todos ao mesmo tempo e a idade espiritual não está ligada com o corpo físico, né?
Perfeito.
Ele pode ter vindo depois, né? Reencarnado depois, mas pode ser muito mais velho, né?
Muito bem. 8 horas 30 minutos, nós vamos fazer aqui uma paradinha no Semana Boa Nova. porque o Thiago Rossi vai fazer as inserções comerciais da ABC. Nós vamos voltar já, vou deixar uma pergunta para vocês aqui, hein? O que seria o amor universal, segundo a definição da filosofia espírita? Nós vamos responder no nosso retorno. Você que está aí do outro lado, na nossa audiência, não muda de emissora, não. Fica por aqui no 1570 kHz AM e vai ligando para cá, 4435-9020. Ou manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Nós voltamos já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Oito horas 34 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje a nossa pergunta a tema é: existem almas gêmeas? Enquanto você liga para cá, nós vamos passar o microfone aqui para o Valdir Manente para que ele nos dê informações a respeito dos acontecimentos na Seara Espírita. Vai ligando para a gente aqui, 4435-9020. Valdir?
Na primeira parte do programa, nós falamos sobre a Semana Espírita de Diadema, né? Naqueles dois locais que serão realizadas as palestras. Agora nós temos a Semana Espírita de São Caetano do Sul. Vai iniciar-se no dia 1º de outubro e vai encerrar no dia 6 de outubro. E durante toda essa semana estarão falando sobre as leis naturais, as leis divinas. Começará na segunda-feira, dia 1, com a lei de adoração. No dia 2, com a lei de trabalho e lei de reprodução. No dia 3, com a lei de conservação e lei de destruição. No dia 4, com a lei de sociedade e lei de progresso. No dia 5, a lei de igualdade e lei de liberdade. E no dia 6, encerrando a lei de justiça, de amor e de caridade. Então tá a Semana Espírita também, todas elas com abertura artística e nos vários centros da cidade de São Caetano. É a 48ª Semana Espírita que São Caetano realiza. Então, prestigie, procurem saber os locais, né, onde serão realizadas. Também temos, nesta próxima terça-feira, dia 2 de outubro, no dia às 19 horas, na Câmara Municipal de Santo André, o dia de Allan Kardec. Será proferida uma palestra com o tema Kardec e sua missão de futuro. Haverá abertura artística com a presença de Paula Zamp, que é uma pessoa já muito conhecida no meio espírita. Então, prestigiem também comparecendo na Câmara Municipal de Santo André nesta terça-feira.
É porque está lembrando aí a data de nascimento de Kardec, né?
Exatamente. É no dia 3, né?
3 de outubro, né? Exatamente. Mas a palestra é dia 2 de outubro.
É dia
2, né,
Rodrigo? Exatamente.
Muito bem. Está aí, 8 horas e 36 minutos. Gabriel, antes da gente falar aqui, responder a pergunta, né? A pergunta que eu deixei para você e para a Rosa aí antes do intervalo. Conta para a gente aqui, como é que você chegou no Espiritismo? Conta para
a
gente.
A pé, porque eu morava pertinho do centro, né?
Mas... Chegou a pé.
O pessoal nas minhas palestras, nas minhas aulas, ele não perde, perde o amigo, mas não perde a piada. Né? Eu fui levado pela minha esposa, na verdade. Eu de família espírita, ela de família católica, e ela me levou para o Espiritismo. Você vê que foi um negócio interessante, né? Ela já ia há algum tempo. E eu fui realmente arrastado para a doutrina espírita. Não foi por amor, não. Embora eu já conhecesse a doutrina, porque meu pai era um médium, né? Mas cheguei, sentava na primeira fila, na última fila, que era aquela que saía primeiro para o passe, e no corredor, né? Então, porque...
Estava querendo sair logo, sem atrapalhar ninguém.
Já chegava de costa, que era para pensar que eu estava saindo, né? Quer dizer, foi um início bastante difícil, e eu entendo quando as pessoas têm dificuldade. Porque quando nós chegamos, muitas vezes pela dor, nós estamos tão imbuídos naquela sensação difícil que a palestra, que é importantíssima dentro de um tratamento espiritual, praticamente não é ouvida. Quer dizer, é ouvida, mas não é sentida. Não é?
Agora, então, por que o espiritismo, Gabriel?
O espiritismo, porque, como disse a Rosa, né, assim que eu comecei a refletir, porque é muito importante, porque as pessoas leem e muitas vezes não refletem sobre o que estão lendo. Né? Eu vi que as perguntas me eram respondidas. Né? E eu vejo tanta lógica. As pessoas me perguntam, você é médium vidente? Eu falo, não. Audiente? Não. Né? Sou cego, eu sou surdo e mudo. Né? Eu não escuto e nem vejo, aliás. Sou surdo e cego. Né? É somente inspiração. Eu tenho, inclusive, um livro escrito e publicado, né? Sobre a doutrina espírita.
Qual
e
o título dele, Gabriel?
O título do meu livro é Um Abacateiro no Quintal.
Um Abacateiro no Quintal.
É a história de um abacateiro que eu ganhei dentro da casa espírita. Né? Uhum. Um dia eu trabalhava com pessoal drogaditos, né? E um dos assistidos falou, tem um presente para você lá fora. Eu falei, mas presente? Nós não aceitamos presente. Quando eu fui ver o presente, era um abacateiro dentro de uma latinha, mas lindo, mas foi amor à primeira vista, sabe?
Plantou ele?
Plantei.
Está lá até hoje?
As peripécias, não vou te falar se ele está lá ou se não está, porque ainda quero que você leia esse livro um dia.
Está aí, a explicação está aí.
Um abacateiro no quintal.
Muito bem, 8 horas e 40 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC. Agora, Gabriel, conta uma coisa para a gente. Você é lá do Centro Espírita Obreiros do Senhor. Uhum. Em que dias nós temos trabalhos públicos lá no Obreiros do Senhor?
Praticamente todos os dias. Né? Eu, pessoalmente, trabalho aos domingos de manhã, às segundas-feiras à tarde e às quintas-feiras à tarde. Mas nós temos reuniões às segundas, às quartas, às quintas, duas vezes à tarde e à noite. Nós temos as sextas, à noite. E nós temos o sábado de manhã, à tarde e à noite. E domingo nós temos de manhã e à noite.
Perfeito, está aí. Muito bem. Obrigado, Gabriel, pela sua explicação. Nós estamos recebendo aqui hoje com muito carinho o Gabriel Cervantes, que acabou de falar aqui para a gente, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Obreiros do Senhor, do Ruth Ramos, em São Bernardo do Campo. E também a Rosa Maria de Lima, que é atuante tarefeira do Centro Espírita Luz, Caminho e Caridade, da Vila Guilherme, em São Paulo, que também estamos agradecendo aqui pela presença de hoje, porque ambos estão aqui falando da pergunta tema de hoje, existem almas gêmeas? Né? E eu tinha deixado uma pergunta para vocês aqui, e a Rosa estava se predispondo a responder, né, Rosa? O que, que seria, então, o amor universal, segundo a definição da filosofia espírita?
O amor universal é aquele que é estendido a todas as pessoas, como nos fala o Evangelho. O amor é estendido a todas as pessoas, independente de raça, independente de cor, independente de todas as condições sociais, materiais e cargos. Quando nós conseguirmos estender esse amor a todas as pessoas, entender que a pessoa que está do outro lado do mundo é nosso irmão, porque foi criado pelo mesmo Pai, nós estaremos trabalhando o amor universal. Como Cristo colocou, e há pouco falamos aqui, quando Jesus, nas bodas, fala, procurado pelos familiares, ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai.
Tá claríssimo isso. Deixa eu perguntar aqui para o Hélio Della Nossi. Hélio, podem dois espíritos, Hélio, duas almas ficarem ligados, unidos, por várias encarnações?
Pode, né? Pode. Se houver necessidade de missão para ambos, né? Ou tarefa para ambos, trabalho, elas podem prosseguir no mesmo trabalho. Né? Nós temos casos, por exemplo, assim, mesmo de cientistas, né? Pessoas que estão envolvidas em grandes pesquisas, né? Que ele desencarna e alguém prossegue esse trabalho dele, ele reencarna, ele volta no mesmo trabalho, né? E depois ele desencarna e volta no mesmo trabalho. Cientistas que pesquisam coisas importantes para a humanidade, né? Então, no campo das pesquisas tem muito disso, as pessoas que ficam na mesma tarefa por muito tempo. Vamos imaginar, por exemplo, assim, por imaginação, o Dr. Zerbini, por exemplo, que ele foi tão longe, né, na pesquisa, por exemplo, dos transplantes, esse homem não pode ter perdido, né, de repente desencarnou, perdeu tudo aquilo.
Essa experiência não pode ser
perdida. Não pode ser perdida. Alguém está continuando, ele está dando, provavelmente envolvido ainda nessa tarefa, e quando ele reencarnar, ele deverá continuar nessa tarefa e levar adiante. É possível, sim. Não é necessário, mas é possível.
Não é possível. 8 horas 43 minutos, estamos aqui ao vivo, lembrando que você que liga para cá no 44-35-9020 ou manda e-mail para a gente no programa sbn@gmail.com, você concorre com um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo GEM, Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela Editora das Casas Assistenciais, o Nazareno. Vou fazer aqui o nosso segundo bate-bola, jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? Vamos começar com o Gabriel agora? Vamos lá, Gabriel.
Vamos lá.
Começar com você. Gabriel, o que dizer para as pessoas que acreditam que estão eternamente ligadas uma na outra?
Dizer que essa é uma crença, não é? Na verdade, não estão, não.
Não estão.
Poderão se separar, sem dúvida.
Rosa, o destino é responsável por nossas vidas?
Se colocarmos... Não. Não, porque se colocarmos assim, fica um determinismo. Nós podemos alterar com as escolhas que fazemos. Tudo é escolha e arcamos com ela.
Hélio, pessoas solitárias estão resgatando compromissos de vidas passadas? Aquelas pessoas que moram sozinhas, que não se casaram, estão resgatando compromissos de vidas passadas ou passando por expiações ou testes, né, nesta encarnação?
Pode ser egoísmo também, né?
Pode ser egoísmo.
Egoísmo, só não consegue se afinar com ninguém, né? E não quer ter trabalho com ninguém.
Gabriel, como é que ficam as pessoas que se casam unicamente por interesses?
É aquilo que nós dissemos, né? O interesse, uma hora, vai desaparecer, sem dúvida nenhuma, né?
Aí acaba, né?
Aí acaba.
Rosa, o nosso mentor pode ser alguém que nós amamos em outra vida?
Pode sim.
Você ia falar mais alguma coisa? Pode, a gente deixa mais.
Que é um prazer que o amor coloque isso, né? Esse elo dessa pessoa que nos acompanha. É tão bom ter esse aconchego.
Hélio, fixar o pensamento em uma só pessoa pode provocar um processo obsessivo?
Pode sim. Não é natural, né? Não é natural e não é desejável, aliás, não é recomendável, né?
Gabriel, os nossos mentores nos ajudam a encontrar as pessoas com as quais nós temos compromissos a cumprir nesta vida?
Sem dúvida. O planejamento do outro lado, quando chegamos aqui, os mentores, a tarefa é essa, né? É fazer com que nós acompanhemos o que foi planejado, né?
Rosa, existem dois espíritos iguaizinhos? Tudo igual, forma de ser, de pensar, de agir. Existem dois espíritos iguais?
Iguais, não, mas muito parecidos, sim.
Perfeito. Hélio, a oração ajuda em alguma coisa quando um dos entes amados já retornou ao plano espiritual?
Ajuda bastante. A oração sempre é desejável, né?
Gabriel, é válido que as pessoas se esforcem para melhorar as suas relações conjugais?
Sem dúvida. Eu já estou nos 50. O ano que vem.
Que beleza.
É um esforço, sem dúvida nenhuma, mas vale a pena.
Rosa, a semelhança física tem alguma relação com afinidade conjugal?
Não.
Hélio, é possível que os espíritos afins se encontrem para cumprir compromissos após diversas encarnações ou só imediatamente após a que estão?
Não, pode ser para frente, porque o tempo e espaço no plano espiritual não existe tempo e espaço. O espaço é uma ilusão da mente, né? Então, no momento em que for chegado a tua hora de intervir no processo, você será chamado e você entra, né? Entra na cena, né?
Muito bom. 8h47, estamos aqui ao vivo pela ABC. Nós estamos aqui com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema: existem almas gêmeas? Então tá aí para você ligar para cá no 44-35-9020 ou mandar e-mail para a gente no programa sbn@gmail.com. A produção está me lembrando aqui, para a gente lembrar aqui do nosso querido Dudu Lopes e da doutora Milva, aqueles que têm aí o programa aos domingos à noite aqui na ABC às 20 horas, amigos para sempre. Dudu, um abração para você, para a doutora Milva também, grande programa, magnífico. Aliás, eu quero lembrar também do nosso querido Nestor da Viola. Encontro com o Nestorzinho hoje, às 13 horas aqui, a música sertaneja de raiz. Você não pode perder hoje, 13 horas aqui na ABC, encontro com o Nestor e o Nestorzinho. Nestor, um abração para você, viu? A Terezinha dos Parques Santa Madalena ligando para a gente, mandando parabéns, dizendo que o programa está lindo. Obrigado, Terezinha. Está lindo porque você está na nossa audiência, assim como os outros também, né?
São então, seus ouvidos.
São os ouvidos sensíveis, né? Existem almas gêmeas? Essa é a nossa pergunta de hoje. Vamos para a próxima pergunta aqui para o Gabriel. Gabriel, duas pessoas, dois espíritos que se unem por laços de simpatia e afinidades, podem, ao longo do tempo, deixar de serem simpáticos entre si?
Essa pergunta não é mais o pinga-fogo, é?
Não, já acabou
então,
agora.
Vamos me estender um
pouco. O bate-bola jogou rápido e já acabou.
Você não nos avisou, então...
Vocês foram sabatinados pela segunda vez e passaram pela segunda bate-bola.
Certo,
certo. Mais um pontinho para vocês. Então, a pergunta agora é outra, né? Dois espíritos, né? Que se unem por laços de simpatia, de afinidades, né? Podem, ao longo do tempo, deixar de serem afins, deixarem de ser simpáticos entre si?
Sem dúvida. Porque pode acontecer que um, né, e isso vai acontecer sempre, né, um vai se adiantar ou o outro vai se atrasar, né, em relação à evolução. Então, quando um espírito evolui mais do que o outro, ele deixa de se interessar por aquelas coisas que se interessava antes. Então, poderá haver um afastamento que não será nunca definitivo, porque vai acontecer que ele um dia pode estacionar e o outro pode se aproximar. Né?
Perfeito. Rosa quer fazer um comentário sobre essa pergunta também, Rosa? Esses espíritos que podem deixar de ser afins num momento qualquer ou não?
Pode, porque eu gostaria de comentar o seguinte, nós estamos pensando no lado positivo, amorável da relação, né? Mas nós não podemos afirmar que quem usa a droga também é afim com o outro que usa? Um adicto se afina com outro adicto? São almas gêmeas, então, entre aspas, no objeto de desejo, no seu ego, enfim, todas as razões que compõem, são muitas que compõem a adicção. Aí, se um deles compreende que esgotou o que procurava ali, ele vai procurar sair daquela situação e sai, e o outro ficou para trás. Momentaneamente, ele deixou de ser afim daquele, naquele objetivo, passou por uma outra... um outro objetivo maior e melhor, e vai levar o que ficou ali.
Sem dúvida, porque ele não vai esquecer o outro.
Não.
Né?
Vai estar tá
era, presente, era né? Essa a parte que eu queria, assim, esse acréscimo, né? Porque, mas mesmo as relações que dão certo, estão bem, se um para o bem, se um ficou mais preguiçoso, o que evoluiu mais vai elevar o outro. Porque o amor, ele não muda.
Perfeito.
E nós temos casos assim, né? De que passa, às vezes, algumas centenas de anos até... Que ele vem em resgate desses que ficaram para trás, né? Quem trabalha, por exemplo, em câmara de passes, né? Em grupos mediúnicos, vê muito disso, né? Algum espírito que volta para buscar alguém que ficou lá parado, às vezes algumas centenas de anos para trás, ele vai lá buscar essa pessoa, né?
Rosa, ia falar alguma coisa, Rosa?
Eu vou lembrar.
Tá lembrando aí, tá bom. O Hélio, aproveita que você está falando, Hélio, conta pra gente quais são as principais causas, Hélio, o que pode ser a principal razão para que as pessoas se distanciem, para que haja esse distanciamento entre duas almas que eram simpáticas entre si?
Olha, a principal causa é justamente quando um estaciona, né? Ou quando um estaciona, ou quando um deles mudam o seu foco, né? O seu foco, o seu objetivo na encarnação. Uhum. Então ele se perde ali pelo caminho. Nós temos amigos, nós mesmo temos amigos comuns, nós dois, né? E andávamos, estávamos sempre juntos, de repente...
Nos distanciamos.
Nos distanciamos, não sabemos, temos muitas saudades dele, né? Dele, falamos muito, sempre falamos dele. Eu sei como será que ele está, E ele não está mais perto da gente, né? De repente ele evoluiu, nós não sei, né?
Pode ser, né?
Mas, de qualquer maneira, nos distanciamos por mudança de objetivos, né?
A Rosa disse que lembrou que ela queria falar. Fala, Rosa, conta pra gente.
Lembrei, eu queria lembrar o nome do personagem, é o Gregório. É citado pelo André Luiz na obra. E a mãe do Gregório ficou 600 anos... esperando a oportunidade de resgatar esse filho. E nesses 600 anos, ela não esperou parada, ela esperou trabalhando, reencarnada, ativa, e o filho era chefe de umbral. E ela lutando para resgatar esse filho. E foi almas afins, almas gêmeas, filho amado, responsabilidade. Veja como aquele que evoluiu vai buscar o outro.
É, nenhuma ovelha se perderá, né?
Estamos todas juntas.
No rebanho do meu pai, né?
Muito bem. No começo do programa, eu tinha deixado aqui para o Gabriel e para a Rosa uma palavra especial. E eles disseram, né? A Rosa deixou aí a palavra, a expressão almas afinadas. E o Gabriel, destinos. Então, agora eu quero que eles, em 30 segundinhos, nos contem por que falaram aí. Rosa, por que que você relacionou a palavra, a expressão almas afinadas com o tema de hoje?
Porque ela explica melhor do que almas gêmeas. Almas gêmeas tem um fundo romanceado e dá a impressão que é aquela pessoa que realmente é a tampa da sua panela, como falamos aqui no começo do programa, e que não há outra. Isso fere o amor universal. Porque o amor universal compreende-se o amor a todas as pessoas, todos os irmãos, não somente uma eleita para aquilo. Seria um privilégio. E onde há privilégio, não há justiça. E Deus entende-se como justiça. O Pai é amor, bondade e justiça, não faria privilégios. Então, almas afins explica mais abrangentemente as relações das pessoas que se gostam e que se propõem um objetivo em comum. E nós encontramos essas pessoas no seio da família, no trabalho, na casa em que frequentamos.
Gabriel, você tinha deixado uma palavra também especial, que era a palavra destinos, relacionada ao tema de hoje. Por que, Gabriel? Seus 30 segundinhos, você explicar para a gente aqui.
Ainda houve sempre as pessoas dizerem: não, mas isso aí já estava destinado a acontecer isso. O destino, foi o destino, tal. Na verdade, destino não existe da maneira como se propaga, né? Porque nós temos só um destino, na verdade, que foi nos dado por Deus, né? Nós estamos todos destinados à perfeição. Esse, na verdade, é o único destino. Porque durante a nossa trajetória, nós vamos formando aquilo que se fala em destino hoje, não é? Nós vamos, a cada dia, acrescentando alguma coisa na nossa vida que vai nos levar ao destino, ao objetivo final.
Muito bem. 8:55, ponto final no Semeando a Boa Nova de hoje. Nós estamos chegando ao fim. Lembrando para você que no próximo sábado nós estaremos de volta às 7 horas da manhã, até porque no sábado nós não teremos mais a propaganda eleitoral, então 7 horas da manhã, no horário habitual, o Semeando a Boa Nova. Eu costumo dizer que de sábado 7 horas é da madrugada, né? Porque é 7 horas da manhã, né? Então sábado 7 horas da manhã nós vamos estar aqui de volta com o programa Semeando a Boa Nova, com o tema, é uma pergunta também: perdoar ou sermos perdoados? Essa é a pergunta tema do próximo sábado. E você que esteve conosco, obrigado pela sua companhia até agora. Fica por aqui, porque vem aí agora o Sandro Pederivo e o Gaspar. Já estão por aqui com o programa Sábado Especial, programa alegre, descontraído, cheio de variedades de música, aguardando você. E nós vamos voltar no próximo sábado.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Rádio ABC. 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 Sintonize 1570. ABC. Rádio ABC. Rádio ABC.